do Ministério Público Federal, Vanessa Pereira.
O réu utilizava a modalidade conhecida como pescaria, usando um dispositivo artesanal no compartimento de depósitos dos caixas eletrônicos para retirar envelopes depositados por clientes. Ele foi condenado a 38 anos de reclusão, além do pagamento de multa e da reparação do prejuízo causado à Caixa Econômica, mais de R$ 53 mil. Da sentença, cabe recurso.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Redução das penas do 8 de janeiro e orçamento de 2026 estão na pauta desta semana.
Senado avança em proposta que reduz jornada de trabalho para 36 horas.
Instituições de idosos podem ter regras mais rígidas de funcionamento e fiscalização.
Boa noite.
Boa noite.
O salário mínimo terá ganho real e vai subir para R$ 1.621 a partir de janeiro de 2026. Pelo novo cálculo de reajuste anual, o aumento acima da inflação será de 2,5%.
O reajuste impacta não apenas os salários dos trabalhadores ativos, mas também aposentadorias do INSS, abono salarial e benefícios assistenciais, como o BPC. O novo valor passa a valer já no próximo mês como referência e será pago a partir de fevereiro. Repórter Douglas Castilho.
O salário mínimo, que é a referência para os ganhos de 60 milhões de brasileiros, será reajustado em R$ 103,00 a partir de janeiro de 2026. Foi o que anunciou o Ministério do Planejamento e Orçamento, que confirmou que o valor saltará dos atuais R$ 1.518 para R$ 1.621. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, celebrou o resultado da nova regra de cálculo.
O salário mínimo é um forte instrumento de distribuição de renda. É mais dinheiro no bolso do trabalhador, da trabalhadora, enfim, dos consumidores. Ou seja, mais consumo, mais vendas nos pequenos e médios negócios e mais recursos circulando no conjunto da economia. Todos ganham.
Apesar da valorização, o aumento apresentado é menor do que o previsto anteriormente. O motivo da diferença é a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Segundo o IBGE, em 2025 o INPC ficou abaixo das expectativas. De acordo com a regra atual de reajuste anual, até o ano de 2030 a valorização salarial será calculada pela soma da inflação com o aumento do PIB de 2 anos antes, limitado sempre ao teto de 2,5%. O ajuste, que se reflete não apenas nos salários dos trabalhadores ativos, mas também nas aposentadorias do INSS, no abono salarial e benefícios assistenciais como o BPC Loas, tem início já no próximo mês como referência para ser pago a partir de fevereiro.
O novo valor do salário mínimo já está previsto na proposta de orçamento de 2026, que entra na pauta de votações do Congresso nesta semana.
No Senado, o principal destaque do plenário é a proposta que reduz as penas dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. As informações com a repórter Érica Christian.
Na quarta-feira, o destaque é o projeto que reduz a pena para os réus do 8 de janeiro, com a condenação pelo crime de golpe de Estado, com pena maior, sem acumular com o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A proposta também prevê a mudança de regime após o cumprimento de 16% da pena e não mais 25%. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que o ambiente político ainda não permite a votação da anistia.
Agora, não sendo possível votar o projeto da anistia, o que é possível votar nesse momento é o projeto que reduz as penas, que é o que o Congresso pode fazer. A dosimetria vai ser estabelecida depois pelo próprio Supremo a partir dessa nova lei.
Já na quinta-feira, o líder do governo, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, espera votar numa sessão do Congresso Nacional o orçamento de 2026, que prevê um salário mínimo de R$ 1.621. R$ 100 a partir de janeiro.
Vamos ter uma peça orçamentária com responsabilidade fiscal, mas também para continuar investindo em segurança pública, programas sociais, com a inflação dos alimentos em baixa, com a menor índice de desemprego da série histórica.
Além do orçamento de 2026, estão na pauta do Congresso Nacional 57 vetos.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, defendeu a aprovação de uma anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e também para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, o Brasil já recorreu a esse tipo de medida em outras ocasiões, inclusive beneficiando pessoas que mais tarde integraram diferentes governos do presidente Lula.
Para Messias de Jesus, a anistia seria necessária para que o país recupere a esperança e saia do que chamou de zona de medo.
Por que o presidente Bolsonaro e aqueles pais e mães de famílias do 8 de janeiro não podem ser anistiados?
Já o senador Márcio Bittar, do PL do Acre, criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal ao comentar o caso envolvendo o Banco Master. Ele questionou a conduta do ministro Dias Toffoli, relator do processo no STF, após a divulgação de que o magistrado teria viajado em voo particular ao lado de um advogado ligado à instituição financeira investigada.
Segundo o parlamentar, a situação compromete a confiança da sociedade na imparcialidade da Suprema Corte. Bittar também apontou decisões que, na avaliação dele, teriam beneficiado o empresário investigado, como a transferência do processo para o STF e a imposição de sigilo, além de interferências em dados encaminhados à CPMI do INSS.
Essa turma que julga os brasileiros, essa turma que hoje está comandando o Brasil...
Avançou no Senado a proposta que prevê a redução de jornada semanal de trabalho no país de 44 para 36 horas.
A proposta de emenda à Constituição, que segue agora para votação no plenário do Senado, prevê a implementação gradual da nova carga horária ao longo de 5 anos. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de emenda à Constituição reduz de 44 para 36 horas a jornada semanal de trabalho no país. Relator, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lembrou que a nova carga horária será implantada de maneira gradual ao longo de 5 anos.
E assegura-se a existência de um período de planejamento, seja para adequação das escalas de trabalho, seja para a contratação de novos empregados.
Ao reclamar do fato de a PEC ter sido incluída na pauta de última hora da CCJ, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, também alertou que o caráter universal da proposta não considera o tamanho do negócio.
Acho que essas pessoas não fazem conta. Acha que o dinheiro é só cai do céu, ou faz de uma maquininha que faz e paga. Eu fico imaginando as pequenas empresas que têm 1, 2 funcionários.
A PEC do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, fixa ainda a jornada em 8 horas diárias e repouso semanal de pelo menos 2 dias, preferencialmente aos sábados e domingos.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que busca assegurar melhores condições de vida para idosos em instituições de longa permanência.
A proposta foi apresentada em 2020, durante a pandemia do coronavírus. Repórter César Mendes.
O projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, determina que as instituições de longa permanência de idosos sejam submetidas à fiscalização sanitária e cumpram critérios mínimos de funcionamento, a exemplo de cuidados de saúde como vacinação, higiene adequada, segurança e boa alimentação. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que a proposta apresentada durante a pandemia de Covid-19 foi atualizada. Ela acredita que este projeto pode ajudar na elaboração de políticas públicas para a população idosa.
Embora o contexto pandêmico tenha motivado o projeto, os temas abordados permanecem extremamente relevantes, dada a vulnerabilidade dessa população e a carência histórica de fiscalização sistemática nas instituições de longa permanência.
Se não houver pedido para votação no plenário, o projeto seguirá para a análise da Câmara dos Deputados.
A reportagem especial da Rádio Senado sobre os lanceiros negros recebeu uma menção honrosa no Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e pela OAB do Rio Grande do Sul.
A reportagem, que acaba de ganhar um prêmio da CNBB, resgata histórias dos soldados negros assassinados na Revolução Farroupilha. Repórter Raíssa Abreu.
Na reportagem, da promessa à traição, o massacre dos lanceiros negros, os jornalistas Leila Heredia Lúcia e Luiz Felipe Liázebra contam como um grupo de escravizados foi convencido a lutar na Revolução Farroupilha em troca de liberdade, para depois ser traído pelos líderes rebeldes e assassinado pelas tropas do Império em 1844.
No Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha ela é tratada como um motivo de orgulho. E esse capítulo específico, né, O Destino dos Lanceiros Negros, ele segue praticamente ausente e é tratado como tabu porque é uma parte que muitos querem esquecer. Eles não morreram em combate, eles foram entregues ao inimigo no momento em que já não eram considerados úteis.
Você encontra os 4 episódios da reportagem especial Da Promessa à Traição, O Massacre dos Lanceiros Negros, no site da Rádio Agência Senado, em senado.leg.br/rádio.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara faz semana de esforço concentrado antes do recesso parlamentar.
Hugo Mota elogia resultados obtidos com a adoção do arcabouço fiscal.
Deputados aprovam novas regras para o desmembramento de municípios.
Comissão mostra relatório preliminar sobre enchentes no Rio Grande do Sul.
Boa noite. A comissão externa que acompanha os efeitos das enchentes do Rio Grande do Sul apresentou o relatório preliminar. A repórter Mônica Tati tem as informações.
A comissão externa destinada a apurar e acompanhar os danos causados pelas enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul em 2023 e 2024 apresentou o relatório preliminar das suas atividades. A comissão está funcionando há 2 anos. Foi criada em novembro de 2023, quando houve a primeira grande enchente no Vale do Taquari. Os trabalhos foram ampliados para acompanhar os danos causados pela maior tragédia climática que atingiu o estado em maio do ano passado. O assessor parlamentar Arthur Lourentes, que auxiliou nos trabalhos da comissão, listou os principais danos que o Rio Grande do Sul enfrentou, como o trânsito prejudicado em mais de 200 rodovias, a interdição de aeroportos e ferrovias, as perdas na economia, principalmente no setor rural, e a falta de moradias. Arthur Lourentes explicou que dos 129 bilhões de reais em recursos prometidos, apenas 78 bilhões foram pagos, o que significa apenas 61% do montante devido pelos governos federal e estadual. O relator da comissão externa, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, destacou algumas iniciativas do Congresso e dos governos que ajudaram na reconstrução, como a declaração do estado de calamidade, que permitiu o envio imediato de recursos e a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 36 meses. No entanto, Pompeu de Matos lembrou que ainda há muito para ser feito, como o desassoreamento dos rios da região para prevenir futuras tragédias. Segundo o parlamentar, a prevenção é a única arma para evitar que mais pessoas percam a vida ou a própria história.
Quanta coisa que a enchente levou, isso não tem como repor, mas economicamente tem como repor as pontes, as estradas, a escola, os postos de saúde. Agora, uma coisa nós temos que fazer, é prevenir. Se não tirar isso como lição e repetir os mesmos erros, com as mesmas práticas, com as mesmas ações, com as mesmas atitudes, nós vamos ver outras enchentes tão assustadoras quanto essas.
A comissão externa que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul deve apresentar relatório final para apontar o que ainda falta ser feito para recuperar o estado e com sugestões para a prevenção de acidentes climáticos. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Economia.
Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, apoia a proposta de emenda à Constituição que autoriza o Tribunal de Contas da União a fiscalizar empresas supranacionais com participação da União como a Itaipu Binacional, mesmo na ausência de tratado internacional específico.
Ana Paula Leão argumenta que a proposta fortalece a transparência no uso de recursos públicos e corrige lacunas legais que hoje limitam a atuação do TCU. A deputada acredita que a medida pode, inclusive, ajudar a reduzir o custo da energia no Brasil.
Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, apresentou o projeto de lei para tornar explícita na legislação a proibição de autoridades e seus parentes até terceiro grau de firmarem contratos ou participarem de licitações públicas.
Segundo Daniela Rainer, a medida tem o objetivo de evitar conflito de interesses, garantindo a isonomia nas contratações e a moralidade no serviço público. O texto também visa impedir que ocupantes de cargos de confiança usem sua posição para beneficiar familiares ou empresas ligadas a eles.
A Câmara analisa projeto de Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, que isenta do imposto sobre a propriedade territorial rural os imóveis usados por agricultores familiares que produzem leite em pequena escala.
Lúcio Moschini argumenta que a medida corrige distorções da legislação atual que, segundo ele, excluem muitos pequenos produtores da isenção fiscal. Ele avalia que a mudança fortalece a pecuária leiteira familiar, contribuindo para a permanência das famílias no campo.
Presidência.
O presidente da Câmara elogiou os bons resultados obtidos pela adoção do arcabouço fiscal. Ele falou sobre o tema em um evento que comemorou 2 anos da medida econômica de controle de gastos. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso permitiu maior segurança ao planejamento do setor público e melhores condições para que o setor privado tenha bases mais sólidas. Em evento que comemorou os 2 anos da aprovação do arcabouço, que substituiu o antigo teto de gastos, Mota afirmou que os resultados já são visíveis. Um deles, segundo o presidente, é a recomposição do investimento público, antes comprimido pelo teto.
A combinação entre limite de despesa e metas fiscais cria condições mais realistas para programar políticas de saúde, educação e infraestrutura. Isso significa gastar bem, com critério, com metas claras e supervisão permanente.
Na avaliação de Hugo Mota, a norma busca impedir ciclos de expansão insustentável do gasto público, ao mesmo tempo em que garante previsibilidade no aumento de recursos para investimentos.
Cumprimos nosso dever institucional quando abrimos espaço para debates sérios, baseados em dados e transparência. É assim que fortalecemos a credibilidade das instituições e garantimos que a responsabilidade fiscal caminhe junto com a responsabilidade social.
O arcabouço fiscal é um conjunto de regras que substituiu o antigo teto de gastos e limita o aumento das despesas públicas a 70% do crescimento real das receitas do ano anterior. Seu objetivo é garantir a sustentabilidade das contas públicas e estabilizar a dívida. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Turismo.
A Comissão de Turismo da Câmara aprovou o projeto que declara Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul, como a capital nacional da observação de aves. Autor da proposta, Afonso Mota, do PDT, explica que a cidade se destaca pela proteção das aves e pelo turismo sustentável.
Barra do Quaraí abriga o Parque Estadual do Espinilho com mais de 270 espécies, incluindo aves ameaçadas. Na avaliação de Afonso Mota, o título pode atrair investimentos e fortalecer o turismo ecológico na região.
Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, propõe que o município de Sarandi receba o título de Capital Nacional da Comida de Chapão. O prato típico, preparado em chapa de ferro com carnes, polenta e acompanhamentos regionais, é uma tradição herdada dos imigrantes italianos.
Luiz Carlos Busato afirma que o reconhecimento fortalece o patrimônio cultural, além de impulsionar o turismo gastronômico. Ele destaca que Sarandi já é referência estadual na preservação da receita da comida de chapão e na promoção de eventos dedicados à culinária local.
Desenvolvimento regional.
Os deputados aprovaram um projeto que trata sobre o desmembramento de municípios. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que institui regras para o desmembramento de municípios pode seguir para o Senado. A proposta visa resolver conflitos territoriais entre cidades vizinhas sobre um bairro, por exemplo, mas proíbe expressamente a criação de novas cidades. De acordo com o relator, deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, hoje é comum que moradores de uma cidade se sintam mais vinculados à outra, onde trabalham ou até votam.
Muitos municípios no Brasil têm problema de conflitos territoriais, onde aquelas famílias moram num pedaço do território que eles entendem que aquele território não se identifica com eles, que eles não são moradores de município A, mas são moradores de município B. Então, para derimir esse problema, porque muitas das vezes é um vácuo que existe na legislação que criou os municípios. Na hora que criaram-se os municípios, ficou esse vácuo que é muito grande.
A lei que trata de criação de municípios no Brasil é de 1984 e traz uma série de requisitos que precisam ser cumpridos para a formação de um novo ente federativo. Entre eles, que a nova localidade tenha no mínimo 10 mil habitantes e viabilidade econômico-financeira. Na prática, a criação de novos municípios no país está inviabilizada desde 1996, quando uma emenda à Constituição exigiu a edição de uma lei complementar com critérios novos para essa finalidade. O texto aprovado na Câmara prevê apenas critérios para a reconfiguração de municípios já existentes. O desmembramento caberá à Assembleia Legislativa Estadual. O órgão deverá começar o processo pela realização de estudos sobre a viabilidade econômico-financeira da nova configuração municipal. Caso esse levantamento da viabilidade seja favorável, os deputados estaduais deverão editar um decreto para a realização de plebiscito com a população dos dois municípios a respeito da mudança territorial. Ainda de acordo com o projeto, a consulta pública deve ocorrer preferencialmente junto com a eleição municipal. Se o desmembramento for aprovado pela população, a Assembleia terá de editar uma lei com a nova configuração dos municípios envolvidos. A proposta determina ainda que os municípios só poderão ser alterados 10 anos depois da promulgação da nova lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Ciência e tecnologia.
Projeto de Fábio Teruel, do MDB de São Paulo, altera o marco civil da internet para que a privacidade seja a configuração padrão em navegadores, aplicativos e serviços digitais. A medida, segundo o deputado, visa combater a coleta excessiva e abusiva de informações pessoais.
A proposta de Fábio Teruel obriga os provedores a adotar mecanismos de proteção de dados, como bloqueio de rastreadores e criptografia, e a informar de maneira clara como os dados são coletados e compartilhados. Para ele, a medida equilibra a inovação tecnológica com respeito aos direitos fundamentais no ambiente digital.
Antônia Lúcia, do Republicanos do Acre, apoia a instalação de uma CPI na Câmara para investigar crimes cometidos contra crianças e adolescentes por meio de plataformas digitais. A iniciativa mira o estímulo à violência e à radicalização de jovens, com foco especial no ambiente escolar.
Antônia Lúcia pondera que as plataformas digitais têm sido usadas para disseminar ódio, promover o estupro virtual e incentivar ataques especialmente contra meninas. A CPI visa investigar a atuação de grupos criminosos, a responsabilidade das empresas de tecnologia e a omissão do Estado.
Segurança Pública.
O projeto de Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, cria tipos penais específicos para furto, roubo e sequestro de animais domésticos. O deputado entende que a proposta reconhece o valor afetivo dos pets e equipara, em certos casos, o sequestro animal ao sequestro de pessoas.
Bruno Ganem acrescenta que a matéria protege a dignidade dos animais e o bem-estar das famílias, responsabilizando com mais rigor quem comete esse tipo de crime. Ele explica que a ideia é responder à demanda social por leis que reconheçam os animais como membros da família.
Acácio Favacho, do MDB do Amapá, é um dos os integrantes da Frente Parlamentar em Defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa. O colegiado quer reforçar os direitos previstos na Constituição e combater a intolerância crescente no país.
Acácio Favacho observa que os dados apresentados para a criação do grupo mostram um aumento de 106% de denúncias entre 2021 e 2022. A maioria das vítimas são mulheres e praticantes de religiões de matrizes africanas, reforçando a urgência do olhar atento da frente parlamentar.
Saúde.
Endometriose e adenomiose são doenças crônicas que atingem milhões de mulheres, causando dores incapacitantes. Sensível ao problema, Daiane Bittencourt, do União do Ceará, propõe a licença menstrual de 3 dias ao mês para alunas que sofram com as enfermidades.
Daiane Bittencourt diz que a proposta vai evitar a evasão escolar e prejuízos no rendimento das estudantes de todos os níveis e modalidades de educação. A deputada explica que o texto se inspira em medidas adotadas em outros países que reconhecem os impactos de condições menstruais dolorosas.
Votação.
A Câmara dos Deputados faz semana de esforço concentrado antes do recesso. A pauta de votações deve incluir medidas econômicas e a PEC da Segurança Pública, além do orçamento. Acompanhe na reportagem de Cid Queiroz.
Na última semana de trabalho, o presidente da Câmara, Hugo Mota, convocou o esforço concentrado para a votação de matérias que precisam ser aprovadas antes do início do recesso.
Nós tivemos reunião com a equipe econômica do governo, com o ministro da Fazenda, a ministra de Relações Institucionais, o líder do governo, o presidente do Senado, para podermos entender quais seriam as matérias de interesse da equipe econômica para, acima de tudo, fechar o orçamento do ano que vem.
Os deputados devem concluir a votação do projeto que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, previsto na reforma tributária, permitindo a implementação de um período teste já em 2026. E até quinta-feira, o Congresso deve votar a Lei Orçamentária de 2026. Mas antes, os deputados precisam aprovar projeto de revisão dos benefícios fiscais concedidos pelo Poder Executivo. O autor dessa proposta, o deputado cearense Mauro Benevides Filho, do PDT, explica que a ideia é diminuir os incentivos e não cortar.
Vamos supor que uma empresa que tem um incentivo fiscal do imposto de renda de 10%. 10% de 10 é 1. Então, a empresa continuará tendo benefício fiscal, só em vez de ter 10%, terá 9% de incentivo fiscal. Portanto, é um valor, sobretudo, para fechar as contas do governo, da ordem de 20 bilhões de reais. Lembrando que o orçamento que nós estamos por aprovar tem 20 bilhões de despesa vinculada a essa receita.
Também pode entrar na pauta da última semana a PEC da Segurança Pública. O presidente da comissão especial é o deputado maranhense Aloísio Mendes, do Republicanos.
A nossa decisão é votar na terça-feira e o presidente Hugo Mota nos disse que leva na própria terça-feira ou no máximo quarta-feira plenário para ser votada no plenário da casa.
A proposta inclui na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, integrando a atuação da União e dos Estados no combate ao crime organizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Política.
A deputada Carla Zambelli, do PL Paulista, comunicou à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, neste domingo, a renúncia ao seu mandato parlamentar.
Por isso, o presidente Hugo Mota determinou a convocação do suplente Adilson Barroso, do PL de São Paulo, para tomar posse. Barroso já assumiu o mandato 3 vezes nesta legislatura como suplente e agora assume como titular do cargo.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, havia determinado a decretação da perda do mandato da deputada na quinta-feira e a convocação do suplente, tendo em vista que, no dia anterior, a decisão não foi tomada pelo plenário da Câmara por insuficiência de votos.
Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por ter sido considerada culpada de ordenar a invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça para a inclusão de documentos falsos.
Como o tempo de prisão ultrapassa o limite permitido de faltas, ela também foi condenada à perda do mandato. Presa na Itália, ela aguarda o julgamento do pedido de extradição para o Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o concurso Rolê Cidadão, que vai premiar estudantes universitários que produzirem vídeos sobre controle social no TikTok. Podem participar jovens a partir de 18 anos, matriculados em cursos de graduação de instituições públicas ou privadas. Para concorrer, é preciso que o estudante poste um vídeo no perfil pessoal do TikTok, marque o arroba TCU_oficial, use a hashtag Controle Social TCU e preencha o formulário de inscrição disponível no site do tribunal. O vídeo deve ter entre 30 segundos e 1 minuto e meio. O prazo para participar vai até 18 de janeiro. O primeiro colocado vai receber R$10 mil, certificado de participação e ainda vai poder conhecer a sede do TCU em Brasília, com tudo pago. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Você está na Top FM Campo Grande. ZYN 642, canal 205, 88,9 MHz, uma emissora Cami Telecomunicações Limitada. Top FM Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Top FM. Vem aí o último baile do ano com as lendas vivas do Chamamé. É a reunião dos gigantes. Grupo Alma Serrana, Grupo Trem Pantaneiro e o inconfundível Grupo Canto da Terra. Dia 20 de dezembro, sábado, a partir das 19 horas, Rádio Clube Campo. Garanta seu ingresso pelo site 3kproduções.com.br. Informações e reservas de mesas 67 99183-0091.
Apoio.
A informação em suas mãos, na velocidade do tempo, na sua casa, no trabalho, a dinâmica das notícias que se renovam a cada minuto, o resultado de pesquisas eleitorais e de opinião. Fique informado sobre o que acontece no Mato Grosso do Sul. Acesse diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação.
Está precisando dar um trato no seu carro? Coelho Centro Automotivo. Funilaria, pintura, polimento, limpeza interna, banco de couro, instalação de insufilme, vitrificação de pintura, martelinho de ouro. Coelho Centro Automotivo. Zap 99213-2424 e telefone 67-3224-5438. Avenida Calógeras, número 255, Centro. Coelho Centro Automotivo, referência em qualidade.
Na hora da fome, escolha sabor de verdade. O 3 Barras Grill e Pizzaria tem pizzas no forno a lenha e um almoço irresistível com aquele tempero que só a casa tem. Ambiente aconchegante, atendimento nota 10 e aquele cardápio que agrada toda a família. Avenida 3/136, no Porto Belo. Peça no delivery 67 991 34 7995. 3 Barras Grill e Pizzaria, o sabor que faz história.
De segunda a sexta, das 9 às 11 da noite, aqui na Top FM, mais do que uma emissora, uma companhia de fé em todo o tempo. A fé não tira folga. Siga a Rede Top FM no TikTok. Rede Top FM.
Tô feliz, tô na Top 9 e 1.
Música.
A música não para na Top. Top 88.
A Borboleta.
Um homem certo dia viu surgir uma pequena abertura num casulo por onde deveria sair uma borboleta. Sentou-se perto do local onde o casulo se apoiava e ficou a observar o que iria acontecer. Mas logo lhe pareceu que ela havia parado, como se tivesse feito todo o esforço possível e agora não conseguisse mais prosseguir. Ele resolveu então ajudá-la. Pegou uma tesoura e rompeu o restante do casulo. A borboleta pôde sair com toda facilidade, mas seu corpo estava murcho. Além disso, era pequena e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la, porque esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem. Na verdade, a borboleta passou o restante de sua vida rastejando com um corpo murcho e asas encolhidas. Nunca foi capaz de voar. O que o homem não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era um modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo daquele pequenino inseto circulasse até as suas asas, para que ela ficasse pronta para voar. Nós também passamos por provas enquanto estamos aqui, pois se tivéssemos uma vida sem problemas ou dificuldades, estaríamos condenados a ficar atrofiados, sem alçar voo. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida.
Todo mundo sabe.
Todo mundo sabe
que a Top FM é a sua rádio.
Que você ama um maloqueiro. É a minha rádio que eu ouço o dia inteiro.
A sua Top FM é
boa demais. Ai, 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 meu Deus do céu. Ela tem a senha, tem o olho, tem o mel.
A música que você gosta.
Toca pra mim que você tem que pedir desculpa.
Toca na Top.
É pro meu peito, é pro meu choro.
Rede Top FM. A gente faz tudo pensando
sempre
em você. E é por isso que a Rede Top é Rede Top FM. Quem é o melhor ouvinte do mundo? Top FM, a sua melhor companhia.
A vida é feita de estações e em todas elas Deus continua o mesmo. Este é o seu momento de renovar a fé, ouvir boas histórias e deixar o coração descansar. Está começando Em Todo Tempo.
Muito bem, estamos começando mais um programa Em Todo Tempo. Hoje, dia 16 de dezembro de 2025, uma terça-feira maravilhosa, quase o dia todo de chuva em Campo Grande, e uma delícia esse momento estar com você. O meu muitíssimo obrigado, você que nos acompanha, continua na audiência, continua ouvindo a nossa programação, e eu quero muito agradecer você pela audiência de ontem e de hoje também. Certamente você vai me ajudar a fazer o programa ficar legal, bacana, redondinho. Ah, isso mesmo, pelo 992188550, me ajudando a fazer o programa, pedindo a sua música, o seu hino, o seu louvor, a sua canção, e eu com certeza atendendo você com todo o carinho do mundo. Olha, muito obrigado você que está desde cedinho, bem cedinho, já na madrugada ouvindo a rádio, depois o João Bosco de Medeiros, depois o Wesley Paiva, aliás, primeiro o Ricardo Ortiz com a bancada de jornalismo, depois veio Wesley Paiva, Flávia Becker, depois o jornalismo da Hora do Almoço também, o Jornal da Hora do Almoço, depois veio o Ian Dian e depois o Balaio com o Andrezão e o nosso querido Robson e o Fernando também sempre por aqui, e depois a Voz do Brasil e agora os Milton Batista, Marcos Rondon e o programa Em Todo Tempo, tocando louvores, tocando a palavra de Deus ao seu coração. E eu quero começar o programa de hoje com uma canção que ela é muito bonita, tem uma letra maravilhosa, quero compartilhar com você, Primeiro a gente vai tocar e depois eu vou falar sobre os cantores, pode ser? Então fica marcado assim, ó, ficamos combinados, daqui a pouquinho já volto.
Está no voo livre de um passarinho, está numa taça de vinho, está na brisa, no vapor, está na chuva que cai sobre a terra, no verde que cobriu a serra, no bem divino beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia, está no frio de inverno e o calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, a semente que brota no calor do chão. O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo Salvador, filho de nosso Senhor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia, está no frio do inverno e o calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo Salvador, filho de nosso Senhor. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, filho de nosso Senhor. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a prova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador.
Muito bem, Zezé de Camargo e Luciano cantando a respeito do Deus eterno, Criador de todas as coisas.
Filho de nosso Senhor.
9:11 em Campo Grande. Muito boa noite para você que me acompanha. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da companhia.
Alegria o tempo todo.
Top 88. No ritmo da fé e da esperança. Top FM apresenta Em Todo Tempo.
A fé que acalma o coração. Nos momentos de angústia, a fé é como se fosse um sussurro suave dizendo: vai passar. Superar não é apagar o sofrimento, mas encontrar paz, mesmo em meio ao caos. A fé nos dá a serenidade para enfrentar o que não podemos controlar.
Muito bem, estamos com o programa Em Todo Tempo, de segunda a sexta-feira, a partir das 9 da noite, sempre depois da Voz do Brasil. Na sexta-feira tem o programa, o podcast com o Andrezão, aí nós entramos um pouquinho mais tarde, porque tem o programa dele depois do balaio, mas sempre é depois do programa da Voz do Brasil, oficialmente, Em Todo Tempo, aqui na Rede Top FM. Então, você já sabe que tem um encontro marcado com Marcos Rondon e Osmilton Batista na sua Rede Top FM 88.9. Quem está chegando por aqui é o Diegão, ele mandou o áudio, vamos saber o que ele está dizendo.
Boa noite, meu amigo, Diegão Bom, motorista de aplicativo, estou feliz, estou na Top.
Maravilha.
Sexta-feira, escutando vocês aí, levando vocês de carona para essas ruas largas e buracadas de Campo Grande.
Eita, rapaz.
Toca para nós o louvor do Nani Azevedo, um adorador por excelência, assim marcou minha infância.
É mesmo?
E Deus está nesse hino aí.
Que beleza.
Manda para todos os ouvintes, todos os motores de aplicativo, todos os trabalhadores da noite e pessoal da Vila Marli, Nasce Região. E para todos que estão ouvindo.
Que legal.
Deus abençoado, que Deus nos proteja.
Valeu.
Amém. Fica com Deus aí, meu guri.
Obrigado. Só faltou você dizer, o Palmeiras não tem mundial. Fiquei esperando, Diegão. Pô, Diegão, puxa, você fala pra todo mundo daqui da rádio, dos outros programas, só não fala no meu, Diegão. Palmeiras não tem mundial, é isso? Brincadeira, eu nem torço pra ninguém, tá? Só tô realmente de brincadeira aqui com você. Mas eu agradeço a todos, inclusive os corintianos, flamenguistas, palmeirenses, quem mais? Vascarino, enfim, todos os torcedores que ouvem a rádio, que ouve o meu programa também, eu agradeço demais, demais mesmo todos vocês, e sempre a gente tá brincando, tá, com esse comentário, não é? E o Diegão, ele é, inclusive, Diego, você que tem me ouvido sempre, você deve ter me ouvido as muitas vezes que eu tenho orado por você aqui, no meu caderno de oração, seu nome também tá lá, tá bom? Seu nome está lá no caderno de oração e eu oro pelo Diegão, Diego, motorista de aplicativo. Desde o primeiro dia que você participou aqui do meu programa, aliás, todos que participam do programa, que mandam WhatsApp, eu coloco o nome no caderno de oração. Só se você falar assim, olha, eu participo, mas não põe meu nome no caderno de oração, porque eu não quero que você ore por mim. Tudo bem, a gente não vai orar por ninguém e por você também não, tá bom? Mas fique tranquilo aí, Diegão, você é meu amigo, meu parceiro, desde o primeiro momento que você ouviu o programa Em Todo Tempo. E o Nani Azevedo, né? É o Nani Azevedo. Daqui a pouquinho, então. Daqui a pouco.
O meu combustível pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias. Meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, 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 és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Ah, 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 és o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, 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 és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio.
Muito bem, eu vou para o meu primeiro intervalo, daqui a pouquinho eu já volto, é rapidinho, é rapidez, não abrir e fechar de olhos, eu volto já já. Com mais hinos, mais louvores, mais músicas na sua programação da Rede Top FM.
Alívio, tudo que eu preciso vem aqui.
A melhor programação do seu rádio, Rede Top FM 88.9, com os Milton Batista e o programa Em Todo Tempo.
Volta
no Natal da Pop.
Não sai daí.
Imagina você e sua família curtindo bonito. Piscinas naturais, boa comida e muito descanso. Agora pare de imaginar, porque a Top FM leva você para bonito. Siga a Rede Top FM no Instagram, curta o vídeo da promoção e marque dois amigos. Pronto, você já está concorrendo à diária no Hotel do Sesc para até 4 pessoas com almoço e janta no Varandas Restaurante de Bonito e 2 dias incríveis no Balneário do Sol. E para completar, a Top FM ainda vai presentear o ganhador com 2 Pix Top de R$88,90 para ajudar nas despesas da viagem. Participe, viva bonito com a Top FM. Tô feliz, tô na Top, tô em bonito. Mais informações nas redes sociais da Top FM.
Credibilidade que se mede em resultados. Desde 2002, o Instituto Rank Pesquisa é sinônimo de confiança e precisão em Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil. Com uma equipe técnica experiente, realiza pesquisas eleitorais, mercadológicas e sociais com total isenção e sigilo. Diagnósticos claros, dados confiáveis e estratégias eficazes para quem precisa decidir com segurança. Instituto
Instituto Ranking Pesquisa. Informação que gera ação. Acesse rankingpesquisa.com.br. WhatsApp 67996640088. De segunda a sexta, meio-dia em ponto, Jornal da Top. Segunda edição com Edilene Rocha. Credibilidade e informação para quem quer estar bem informado.
Curta a Top no Facebook. Top FM 88.
Tô feliz, tô na Top 922.
O poder da persistência. Superação não é um ato único, é uma escolha diária. É levantar quando o mundo diz que você deveria desistir. É acreditar que a dor tem prazo de validade. Mas a fé é eterna. Quem persiste com fé transforma impossíveis em conquistas.
Som de qualidade. Mensagem que fica. Top Louvor. Você pediu. A Top toca.
Oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou,
do que já sou.
Um adorador por excelência, me tornar.
Vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência.
Todos nós temos aqui nesta noite. Cante comigo.
Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser mais do que já sou,
do que já sou.
Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência.
Cante comigo.
Um adorador por excelência. Excelência, quero ser.
Mais uma vez, cante comigo.
Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência.
precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante.
No ritmo da fé e da esperança, Top FM apresenta Em Todo Tempo.
Luz na escuridão. A fé é a luz que brilha quando tudo parece escuro. Superar é encontrar sentido mesmo na dor. É acreditar que há algo maior guiando os nossos passos. E que mesmo nos dias mais difíceis, a esperança esperando para te fortalecer.
Estou aqui depois de ter passado por vales e montanhas, por rios e mares.